Aumenta a tensão entre a Rússia e a Aliança Ocidental liderada pelos Estados Unidos. No centro desse embate de titãs, a Ucrânia, uma ex-república da União Soviética. Os Estados Unidos alertaram na última terça que a Rússia poderia estar preparando um ataque iminente na fronteira ucraniana. Segundo a Casa Branca, os exercícios militares conjuntos entre a Rússia e Belarus, nesta semana, mostram uma nova abordagem dos russos se decidirem lançar um ataque contra a Ucrânia. O governo de Joe Biden afirmou que, em caso de ataque, nenhuma opção está excluída pelos Estados Unidos, sugerindo uma resposta de Washington. Para entendermos a escalada das tensões entre Moscou e Washington por causa da Ucrânia, nós convidamos o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, aqui para o ouvinte entender por que a Rússia está ameaçando invadir a Ucrânia e por que não invadiu até agora?
Bom, temos que entender a motivação russa. Temos que ver que a Rússia, em primeiro lugar, sempre foi uma potência na Europa, embora seja um país euroasiático, né? Ela é o maior país do mundo, né? Então, isso vem, não é uma questão que vem do período da União Soviética, do período do comunismo, é uma coisa anterior, né? A Rússia, ela sempre teve uma influência na Europa e ela sempre participou de todas as guerras que aconteceram no continente, das principais guerras que aconteceram no continente, desde a época do Império Czarista, né? Então, uma das preocupações russas sempre foi, como eu digo, desde o período czarista, depois passando pela União Soviética e o momento atual, a Rússia atual, a preocupação sempre foi se rodear de vizinhos confiáveis ou vizinhos que dependessem dela ou que fossem aliados para se proteger de algum ataque externo. Lembre-se que na memória russa está a invasão do Napoleão, né? Quando ele entrou com 600 mil homens na Rússia e, aliás, né, saiu com 18 mil, né? Quer dizer, isso marcou a derrota do Napoleão, né? Depois disso, ele só foi perdendo e, afinal de contas, terminou preso, né? Terminou no exílio, Napoleão. E depois a invasão do Hitler, né? A famosa invasão do Hitler, a Operação Barbarossa, que também partiu de países vizinhos, né? Da Rússia. Então a Rússia sempre teve essa preocupação. O que acontece é que depois da Segunda Guerra Mundial, a situação ficou mais cômoda para os russos, no caso a União Soviética, né? Afinal a Rússia tinha tropas até na Alemanha, né? Porque uma parte da Alemanha era chamada Alemanha Oriental, Alemanha Comunista ou República Democrática Alemã, que era o nome oficial. O que acontece? Com o fim da União Soviética, aconteceu também o fim do Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar dirigida pelos russos, que estava em oposição à OTAN. A OTAN continuou existindo, mas o Pacto de Varsóvia acabou, até porque os antigos membros do pacto, a maioria, né, como é que se diz, na verdade, a maioria se afastou da Rússia, né, e se tornaram países capitalistas e muitos entraram na OTAN. Então, a história recente da Rússia, desde o fim da União Soviética, foi uma perda de influência na Europa. Ela retrocedeu de ter tropas na Alemanha a cada vez mais ver antigos aliados se converterem em membros da OTAN, né? Então, por exemplo, não só aliados, como países que faziam parte da própria União Soviética. Um exemplo, os três países bálticos, né? Letônia, Lituânia e Estônia, que os três agora fazem parte da OTAN. E a Rússia, então, colocou como, digamos, a linha vermelha, que ela não aceita que seja ultrapassada, a Ucrânia. Eles consideram, bom, a Ucrânia tem uma ligação milenar com a Rússia, né? Todo mundo sabe que são países muito próximos. E fez parte do Império Russo, fez parte da União Soviética, E até 2014, havia um modus vivendi, ou seja, havia um governo na Ucrânia que era um governo pró-Rússia. A Ucrânia era independente, mas tinha um governo muito amistoso com a Rússia. Em 2014, quando houve aquelas manifestações que derrubaram o presidente Poroshenko, que era pró-russo, o que aconteceu foi que, numa situação como essa, se sentiu ameaçada. E houve toda aquela situação complexa, né? Toda aquela situação complexa com a questão da Crimeia, né? Que a Rússia, então, ela anexou. Incorporou a Crimeia, né?
Okay.
E também a situação na fronteira, esse Donbass, a chamada região do Donbass, que virou uma guerra civil permanente.
Agora,
de lá para cá, 14 mil mortos na Ucrânia. E a Ucrânia é um país, então, que ficou em instabilidade permanente, porque é um país numa guerra civil, né? É uma guerra civil que às vezes recrudesce, às vezes acalma, mas é um país em guerra civil. Então, toda essa situação, a Rússia, então, está, digamos, com essa presença agora militar enorme, que é uma ameaça para a Ucrânia, mas ela alega que ela quer um compromisso da Ucrânia e do Ocidente de que a Ucrânia não vai fazer parte da OTAN, porque ela considera esse o limite que ela não aceita que seja ultrapassado.
Agora,
então,
Ivan,
essa é a circunstância atual.
Ok, então está aí a situação, a Rússia não aceita que a Ucrânia passe para a OTAN, só que os Estados Unidos defendem a autodeterminação da Ucrânia, já que o governo atual, né, pende, né, para uma aproximação com os Estados Unidos. Agora, qual poderia ser a reação dos Estados Unidos e seus aliados em caso de uma invasão russa à Ucrânia? Uma coisa, por exemplo, é reagir ao Iraque invadindo o Kuwait. Foi o que aconteceu há uns anos atrás, algumas décadas atrás. Outra coisa é um embate, uma reação entre duas potências nucleares, as duas maiores potências nucleares do mundo. Um poderio imensurável entre Estados Unidos e Rússia. Qual poderia ser a reação dos Estados Unidos, Ivan? A gente está com um tempo um pouco apertado, se você pudesse resumir bem aí para a gente, se é possível isso, né, devido à complexidade da situação.
Esclarecendo aí, que os Estados Unidos, embora deixem um pouco incerta qual seria a resposta, aparentemente a resposta seria mais econômica. Tudo indica que não haveria uma resposta militar, porque uma guerra OTAN-Rússia é de alto risco para a destruição do mundo, já que a Rússia tem armas nucleares e não está descartado que comece uma guerra nuclear. Então, na verdade, é difícil pensar num confronto militar Rússia-OTAN. Agora, também os Estados Unidos, ontem, por exemplo, houve uma declaração do Biden em que ele estabeleceu uma diferença entre uma incursão militar ou uma invasão. Ou seja, se a Rússia fizer uma entrada limitada na Ucrânia, ou seja, entrando, por exemplo, na área que já está em poder dos separatistas ucranianos, né? Esses separatistas que ficam pró-Rússia, né, nessa região do Donbass, se ela entrar com tropas nessa região em apoio aos separatistas, seria visto como uma incursão. Agora, já um ataque em grande escala do território ucraniano seria visto como uma invasão. E as respostas seriam diferentes. Essa declaração irritou o governo ucraniano. Agora, tem outra coisa também. Inclusive, em relação a essa resposta econômica, há um problema grave do lado para os Estados Unidos, que não há uma perfeita, digamos, concordância e unidade com a Europa. Existe muita divergência dentro da própria Europa e entre a Europa e Estados Unidos de como seria essa reação a uma invasão russa. Isso se refletiu também em que o Macron, ele acaba também de falar, o presidente da França, que agora passa a França nesse semestre, passa a ocupar a presidência da União Europeia, ele disse que a Europa tem que negociar diretamente com a Rússia, não ficar, digamos, na rabeira dos Estados Unidos nisso. Okay. Então ele propôs que sejam reativadas negociações França-Alemanha, Rússia-Ucrânia, para tentar dar uma solução. Então, na verdade, o que se espera de resposta do Ocidente, o que se indica, seria medidas econômicas fortes contra a Rússia, inclusive limitando as transações comerciais russas em dólar, o acesso da Rússia aos bancos ocidentais. E no caso também da Europa, possivelmente paralisar esse gasoduto, que inclusive já está concluído, mas não começou a funcionar, que é um gasoduto que vai entregar gás, né, da Rússia para a Alemanha, que é de uma enorme importância estratégica e econômica, tanto para a Rússia quanto para a Alemanha. Okay. Então, haverá consequências econômicas grandes. Então, o que não se sabe bem é o que vai acontecer. Isso ninguém pode dizer. Se a Rússia realmente vai invadir a Ucrânia ou não. E, agora, a Rússia põe isso como linha vermelha. Ela quer um compromisso de que a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Agora, por outro lado, como eu digo, Estados Unidos e Europa dizem o seguinte: a Ucrânia é um país independente, ela é que deve decidir se entra ou não na OTAN.
Ivan, muito obrigado aí pelas explicações, pela análise. Um abraço para você e até uma próxima oportunidade.
Obrigado e sempre às ordens da Rádio Senado para conversar sobre esses assuntos internacionais.